Conexão Agropecuária com Judson Valentim.
8:43. É o momento da coluna Inovação Agropecuária com Judson Valentim, que hoje vai fazer um balanço da Expo Acre 2025. A Embrapa esteve presente, né, Judson, na Expo Acre. Bom dia, bom lhe ver novamente, viu?
Bom dia, você retornando de férias, nós aqui trabalhando bastante. Sim, a Embrapa sempre está presente na Expo Acre, junto com todas as outras instituições públicas, o setor privado. E o interessante esse ano é que a gente começou a perceber que eu nunca tinha visto um público tão grande, a diversidade de negócios na Expo Acre. Parece que a gente está chegando a uma conclusão de que o parque de exposições está ficando pequeno para o tamanho do evento. Então, eu acho que governo, setor privado vão ter que começar a pensar se é possível ampliar o espaço do parque ali ou se vamos ter que procurar um outro lugar maior para poder acomodar o crescimento que está tendo de diversos atores, né, que se apresentam na Expo Acre, né?
E eu acho que essa não é só uma impressão sua, porque a gente olha engarrafamento, né, filas para entrar lá no parque de exposições, filas para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que já está ficando pequeno mesmo esse espaço, viu?
Exatamente.
Judson, e o que a Embrapa, né, você estava na outra quinta-feira aqui, Vitória lhe entrevistou, e falando sobre a Embrapa na Expo Acre, mas quais foram os resultados dessa feira, né, dessa edição de 50 anos da Expo Acre? Como foi a atuação da Embrapa lá?
Olha, antes de falar da Embrapa, eu acho que é importante a gente falar, algumas mudanças que ocorreram nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? No passado, por exemplo, nós temos no Acre muitos produtores de gado de elite e que faziam exposições, leilões, principalmente leilões presenciais. Tinham que trazer o gado da sua propriedade e expor, trazer ali para o Tatersal e fazer os leilões. E depois, com a pandemia, muitos desses leilões passaram a ser virtuais, né? O que é bom, porque permite que outras pessoas de outros estados também participem do leilão, reduz os custos, né? Então, hoje nós temos muitos leilões virtuais, mas tivemos também alguns leilões de gado de elite presencial e não sei se você sabe, mas teve animais ali que chegaram a ser comercializados, animais de elite, por mais de R$160 mil um único animal, mostrando realmente que esses programas de melhoramento genético vêm evoluindo, que o Acre agora realmente se destaca por ter animais que hoje, alguns deles estão inclusive em centrais nacionais de produção de sêmen, né? Então esse está virando um negócio que não é só bom para os outros produtores do Acre, mas também para os demais produtores. É lógico, e outros eventos que merecem destaque, que a Embrapa participou junto com a Secretaria de Agricultura, o SEBRAE, a Federação da Agricultura e o Senar, foram diversos eventos porque a Expo Acre é um momento muito interessante, porque concentra pessoas. Então é muito importante que ali você tenha uma facilidade de trazer novos conhecimentos para atualização dos técnicos, dos produtores. Então tivemos eventos ligados à pecuária de leite, à pecuária de corte, à cafeicultura, né? Eventos que trouxeram novas tecnologias, novos conhecimentos para esses produtores. E tivemos também lá no estande da Embrapa, na terça-feira, produtores podendo conhecer produtos que a Embrapa vem desenvolvendo com o setor privado, usando a famosa farinha de Cruzeiro do Sul, né? Nós temos agora as farinhas com condimentos, né? Farinha com gengibre, farofa com pimenta, que hoje já estão fazendo sucesso não só no Acre, mas fora do estado também, né? E no segmento florestal, a Embrapa apresentou novamente, já num estágio mais avançado, o Netflora, que é uma inteligência artificial aplicada ao setor florestal, que permite identificar as espécies na floresta, né? Açaí, castanha do Brasil, diversas espécies, e que está sendo muito importante para o manejo florestal, não só madeireiro, como não madeireiro também.
Entendi. E quais foram os principais resultados dos eventos de comércio exterior envolvendo Brasil, Peru e Bolívia?
Olha, numa parceria, num esforço liderado pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, foi promovida a vinda de uma caravana de empresários e instituições do Peru e da Bolívia, buscando criar oportunidades de ampliar o fluxo de negócios entre Brasil, principalmente através do Acre, Brasil, Peru e Bolívia, né? Então aí, por exemplo, o que a gente percebeu lá, eles estavam muito interessados em saber qual o potencial do crescimento da produção de grãos no Acre, porque eles têm interesse na importação de grãos para subsidiar a cadeia de produção de aves e de outras criações de bovinos lá também. Mas também, por exemplo, nós temos hoje empresas que fabricam butinas aqui no Acre, a Butinorte, que hoje já está comercializando, já fez uma parceria com empresas da Bolívia e já está, olha só, exportando e comercializando seus produtos lá. E no caso do Peru, nós temos empresas aqui do Acre que produzem suplementos minerais para bovinos, que antigamente tinha que trazer sal lá do sul do Brasil, hoje está trazendo matéria-prima sal do Peru para poder fazer os suplementos minerais aqui que são usados aqui na cadeia de pecuária e outras criações animais, reduzindo o custo, né? E permitindo ofertar para os produtores um produto com um custo menor. Então, isso é uma coisa muito interessante, que o pessoal sempre fala do Peru e da Bolívia, fala que o Brasil estava sempre de costas, né, para esses países, e agora a gente está começando a ter essa intensificação da relação comercial entre o Brasil, Peru e Bolívia.
E as novidades com relação à bioeconomia, quais foram elas?
Olha, aí é outro setor também que tivemos muitas novidades, né? Tem um programa Respirar Acre, né, parceria do Sebrae com a Apex, por exemplo, e você pode ver coisas lindas de artesanato feita por artesãos de vários municípios do Acre e que hoje estão alcançando a escala nacional e internacional. Por exemplo, tem o couro vegetal hoje já está fazendo parte de calçados, né? De uma rede nacional de calçados. Então você já consegue hoje comprar, as mulheres já conseguem comprar as suas sandálias, os seus sapatos, e na confecção desses sapatos está sendo usado couro vegetal produzido por artesãos aqui do Acre.
Olha que, né, bacana.
De forma artesanal, né? E também tivemos aí a castanha, né? É sempre um produto muito importante para as comunidades agroextrativistas do Acre, e a Embrapa novamente levou aí capacitação sobre as boas práticas de produção, porque a castanha é muito nutritiva, mas quando o ouriço cai na floresta, e muitas vezes antes que o castanheiro colete, existe um fungo que é nativo da região e que pode contaminar o fruto, a aflatoxina, que pode causar cancerígeno. Então a Embrapa desenvolveu boas práticas que permitem que você minimize o problema, né? Garantindo que o consumidor brasileiro ou no exterior tenha acesso a um produto sem riscos para a sua saúde também. Né?
Muitas novidades. E já foi feito um balanço sobre os impactos dos negócios fechados durante a Expo Acre?
Olha, esse balanço deve sair nos próximos dias. O governo sempre leva um tempo para consolidar todos os dados, né? Mas a expectativa antes da exposição era que talvez a gente conseguisse chegar em torno de 500 milhões, comparado com em torno de 390 milhões que foi o ano passado, ou seja, um crescimento aí de mais ou menos 30% na movimentação de negócios aqui. Como eu falei, né, nos leilões a gente teve um crescimento muito grande, com animais sendo comercializados aí acima de 160 mil reais, né? E se espera aí que você tenha aí uma movimentação aí de, só nos leilões, de 10 milhões de reais, né? Então, assim, eu acho que a Expo Acre foi um sucesso, né? Tanto em termos de atrativos para a população, culturais e tal, mas principalmente no setor de negócios, foi um sucesso muito grande. Agora temos que começar a pensar como fazer para fazer uma exposição ainda melhor e com um espaço mais adequado em 2026.
Porque já está ficando pequeno. Já está pequeno, né?
Já está pequeno, sim.
Olha, Judson, muito obrigada por sua participação. Judson falando aqui dos 50 anos, a Expo Acre se consolidando aí como uma grande vitrine do setor agropecuário e agroindustrial do Acre, falando sobre os eventos que foram destaques na Expo Acre 2025, o que foi destaque também em relação à bioeconomia, os impactos contratos e negócios fechados durante a Expo Acre 2025, a edição 50 anos, e a gente espera que na próxima edição seja mais um sucesso e que venham aí ser negociados e que a nossa cultura, que os nossos produtores, que os nossos artesãos, né, sejam mais valorizados, e são valorizados, né? Já é para valorizar eles, e que venham mais Expo Acre, né? E que seja no local maior, onde possa comportar melhor o público, né? E possa ficar mais confortável também, a questão da mobilidade, né? Que a gente consiga chegar com mais fluidez ao local. Então a gente vai esperar aí o que vai vir para o ano de 2026. Com certeza vai vir coisa boa por aí.
Exatamente.
Muito obrigada, Júlio. A gente se espera na próxima terça-feira aqui com mais uma coluna Inovação Agropecuária.
Até a próxima semana.